Hoje vamos falar de uma aparição do passado e de sinais do que há de vir no futuro. Este é o Eixo do Mal de Natal, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes. Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes, sejam bem-vindos.
Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
E comecemos já pela aparição. Pedro Passos Coelho foi esta semana a tribunal, testemunhar no caso da EDP. Lá dentro parece que teve pouco para dizer, mas cá fora...
Espero que o país saiba identificar no atual governo que está a cessar funções responsabilidades graves na situação em que o país chegou.
Suficientemente
graves para que o atual Primeiro-Ministro tenha sido o único Primeiro-Ministro que eu tenho memória que se tenha sentido na necessidade de apresentar admissão por indecente e má figura.
Costa respondeu-lhe dizendo que o azedume de anos à espera do diabo dá nisto. E depois ele vem da teoria de que Passos teria dito, ou dado a entender, que veria com bons olhos um entendimento do PSD com o Chega, o que levou o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, a encetar uma luta contra os rodapés televisivos e reafirmando que o Chega não conta
baixa os rodapés
para as contas do PSD. Pedro Marcos Lopes.
Isso é que nós não temos rodapé.
Não há, aqui não há rodapé.
Aqui não há rodapés.
Rodapé.
Pedro Marcos Lopes, voltando a Pedro Passos Coelho, porquê que achas que ele falou nesta altura e naquele tom?
Primeiro deixa-me começar dizendo algo que me parece evidente. Acho que o Luís Montenegro não merece isto. Luís Montenegro, mal ou bem, tem conduzido uma campanha séria, com propostas, é perfeitamente clara nas suas alianças e nos seus propósitos. E no fundo, Padre Pedro Passos Coelho apareceu aqui e dinamitou parte da sua campanha. Repara que Pedro Passos Coelho fez isto, ele quis mesmo dizer isto. Ele vinha preparado, com discurso preparado, até estranhamente
até
preparado.
Voltou a...
Porque ele normalmente é muito palavroso, diz muito, mas aquilo estava muito bem estruturado. Vinha com três ideias. A primeira era aquele soundbite, que é um bom soundbite, tem que ser dito. O de que saiu com indecente e má figura é falso, mas é um bom soundbite. Não foi por indecente e má figura que saiu. António Costa saiu, por aquilo que todos nós conhecemos, porque o Ministério Público achou, não lhe deixou outra alternativa. Se calhar, se fosse 24 horas depois dele ter feito aquela afirmação, podia ser outro assunto. Mas foi isso. A segunda, portanto, soundbite, parece soundbite, bem preparado. A segunda foi dizer, tecer umas considerações sobre as políticas públicas, e aí começou a aparecerem coisas estranhas. Acho normal que Pedro Passos Coelho diga que a saúde está mal, que a habitação está mal, que há problemas na educação, não há dúvida. E a dada altura, estranhamente, fala na segurança. Temos um problema com a segurança. Eu achei um bocadinho estranho, porque Portugal é o sexto país mais seguro do mundo e o quarto da Europa. Portanto, afinal, de que é que se está a falar? Mas essa era a segunda. E a terceira, que foi a que deu mais brado, no fundo. Foi a que, respondendo a uma pergunta sobre acordos com o Chega, o Pedro Passos Coelho disse que espera que ambos tenham, ambos os dois, o Chega e o PSD, que ambos tenham uma aguda consciência da importância dos tempos que aí vêm. Bom, e depois começaram as interpretações. Não, ele não apelou nada a um acordo entre o Chega e o PSD, outros a dizer que sim. De facto, ele não disse, eu quero um acordo entre o PSD e o Chega. Claramente, os políticos nunca dizem estas coisas desta forma, particularmente se estão fora do debate naquele momento. Mas isto vindo de alguém que foi o maior, o grande patrocinador de André Ventura.
Então,
alguém que, alguém que manteve o apoio a André Ventura quando CDS o deixou cair. O homem que há um mês disse que o Chega era um partido como outro qualquer e que tem os seus maiores apoiantes sistematicamente a apelar a um acordo com o Chega, quer dizer, encaixa muito bem nesta frase que ele diz. Mas, quer dizer, e para mim é transparente, já que o disse, eu não tenho dúvidas nenhumas que Pedro Passos Coelho fará uma coligação com o Chega e ele indica, se for caso...
Fará porquê? Vai chegar à liderança
não,
do PSD?
Eu não sei se vai ou não, já posso falar disso, mas... E eu aqui volto atrás com o Montenegro. Quer dizer, se há coisa com o Montenegro, e por isso que o Hugo Soares e bem se revoltou aqui ontem. Se há coisa com o Montenegro, tem sido perfeitamente claro, que a mim pessoalmente me incomoda quando diz, não, o Montenegro vai fazer coligação com o Chega. Não, não vai, ele já disse que não vai. E que também não vai governar se ficar em segundo. Quer dizer, é bom que nós comecemos a acreditar nas coisas e falemos de coisas que as pessoas falam e não daquilo que não falam. Mas voltando a Passos Coelho, eu realmente, a mim o que me impressionou no debate, mas que novidade é que é? Quer dizer, é uma grande novidade achar-se ou ter-se a convicção que Pedro Passos Coelho, por aquilo que eu disse, fará um acordo com o Chega. E o problema deste é isto, quer dizer, é que isto gera, já vou falar disso na segunda parte, há um problema que isto gera ao PSD. É porque depois as pessoas não reconhecem consistência nas políticas. Já chega, já não chegava Rui Rio dizer uma coisa, Passos Coelho dizer outra e Luís Montenegro dizer outra. Aliás, num dia em que Passos Coelho disse isto, Rui Rio estava a apresentar o livro de Eduardo Ferro Rodrigues, dizendo quase certeza, ou mesmo que disse na entrevista do Jornal Notícias. Ou seja, que António Costa caiu por força do Ministério Público.
Nesse dia ele não falou sobre essas coisas, mas tinha dado a entrevista.
Claro que tinha dado. Portanto, depois, um quis determinadas coisas para a educação, o outro não. E, portanto, deixam as pessoas muito confusas sobre o PSD. E ainda estabelecem mais a confusão sobre as propostas de Luís Montenegro.
Volta à pergunta que te fiz, porque é que Passos Coelho falou nesta altura?
Bem, isso eu posso especular. Mas eu primeiro porque eu acho, a minha opinião, é que ele não concorda, já o exprimiu tantas vezes, de uma maneira ou de outra, não concorda com esta linha de Luís Montenegro.
Mas está a posicionar-se para um futuro.
Eu acho que não concorda. Eu acho que a ideia...
Pelo menos estava.
Eu acho que... Quer dizer, alguém acredita que um homem que ainda nem 60 anos tem está acabado para a política? Um homem que fez política toda a sua vida? Eu até acho mal, quer dizer, acharia estranho que alguém que é da política como Pedro Passos Coelho, que é um indivíduo com qualidades óbvias, tivesse afastado agora. E para mim parece-me claro que é preparar já o caminho para, numa eventualidade de Luís Montenegro não conseguir chegar a primeiro-ministro e não o fazer porque não tem o apoio do Chega, ele apresentar uma proposta mais tarde contra isso.
Daniel.
Em relação a isso.
Bem, eu soube a polémica em torno do Chega. Eu acho que ele não disse. Eu não interpretei que ele estivesse a defender uma aliança com o Chega. Também acho que é relativamente indiferente porque... Sim. As pessoas conhecem a posição dele sobre esse assunto, portanto não seria sequer uma grande notícia, mas acho que é que já está tudo tão condicionado sobre qual é o tema que depois fica tudo a fazer a interpretação ao mais ínfimo pormenor da frase. Portanto, aquilo que eu dei mais relevância foi ele ter dito que da admissão por indecente e má figura, porque é mentira. Sim. Ele pode fazer uma avaliação negativa.
É o pequeno problema dessa.
E imagino que ele faça uma avaliação negativa da governação de António Costa. Eu faço de umas coisas, não faço de outras. Mas isso não é importante porque António Costa admitiu-se por causa de um processo judicial e já se percebeu que parte da oposição vai fingir que esse processo judicial não aconteceu para criar uma narrativa paralela e reconstruir a história com o António Costa. Um dia tivesse demitido porque a situação política era insustentável, etc. Não foi. Não foi, objetivamente não foi. Podem depois interpretar, para ele foi um alívio, ele queria sair, ele queria vitimizar-se. Agora, objetivamente, António Costa admitiu-se por causa de um processo. E é importante não ignorar este caso, porque esta demissão levanta uma questão de regime a que vamos voltar seguramente. E desta vez não pode passar como se... Agora já foi a Comissão
Técnica independente,
já está. O Ministério Público já está a investigar, como aquilo não agradou a umas pessoas. O Ministério Público tornou-se uma espécie de instrumento de confronto político cada vez que acontece qualquer coisa.
E a líder já é parente afastada.
Sim, não, isto agora não vai parar. Sim. Como é para destruir, como o Sr. Arnaud não concorda com aquela decisão, vamos ter, até destruir a imagem de todas as pessoas que participaram naquela comissão, ninguém vai ficar descansado, porque há muito dinheiro também em jogo. Mas não era sobre isto que eu queria falar. Por acaso quero, a seguir vou falar sobre isto, e neste ponto vou falar sobre isto. Quando o PSD, o PSD é uma espécie de casa assombrada, onde estão sempre a aparecer fantasmas. E agora, mais, até talvez aconteça mais, porque o que estava nos projetos era defenestrar Luís Montenegro a seguir às europeias. Portanto, não era suposto isto ter acontecido como aconteceu. Eu acho bem que o PSD tenha figuras que são referências, Cavaco Silva, Passos Coelho, que tenha... Acho isso natural que os partidos o tenham. O problema do PSD é que não tem mais nada. O PSD, ao contrário do Partido Socialista, que tem figuras do presente, a direita ataca figuras do presente do Partido Socialista. O PSD só tem figuras do passado.
Bom, se o PSD não esteve no poder...
Não tem nada, lamento muito. Não tem só a ver com isso. Não tem. Os outros, há partidos que nunca tiveram no poder e têm figuras do presente. Partidos que nunca tiveram no poder e têm figuras que nós discutimos, contestamos...
Não, mas não são partidos
de estão, está bem, o que eu estou a dizer é que o PSD...
Quem no Bloco, quem no PC...
O que eu estou a dizer é, não existe...
Pode for o Chega.
Montenegro não existe, vamos pôr as coisas de uma forma... O Pedro é muito simpático, está a se fazer uma... Não existe, é o vazio absoluto. Eu acho que já há pessoas... Eu acho que Rui Rio já vai ser daqui a pouco tempo um fantasma que aparece no PSD.
Vamos falar da Mariana Mortágua e do Raimundo...
Não, já estou a falar... A Mariana Mortágua, o Paulo Raimundo é mais apagado. Mariana Mortágua não está sempre a aparecer a Catarina. E o mesmo com o CDS, e o mesmo com os outros partidos. O que eu estou a dizer, não é verdade, não ofusca. Não é verdade. Por acaso, não é verdade, não ofusca. E, ao contrário, o que acontece aqui, porque é que Passos Coelho se torna rapidamente um assunto? Porque é que Cavaco Silva, que escreve um artigo quase por semana, cada vez que escreve um artigo...
Está a fazer concorrência.
Está a fazer concorrência. Provavelmente faz à borla e, portanto, é concorrência desleal.
Exato.
Está a fazer dumping.
Ou seja, terminando isto, e há um lado que devo dizer com Passos Coelho que me deixa um pouco incomodado. Que tem a ver com esta construção de mitos no vácuo, porque as pessoas resolvem deixar de discutir o tema. Vasco, ele aparece quase sempre com uma aura de grande estadista. Ora, o problema de Passos Coelho, o único problema de Passos Coelho, não foi o ir para além da Troika, ainda por cima com aquele discurso moralista castigador que a direita adora. A direita adora líderes que dizem que vêm castigar o povo porque tem que ser e temos que passar pelas... É aquela coisa cristã, sim. Que temos que sofrer muito para merecer o céu. Não é, o problema é que não foi só isso que Passos Coelho deixou. Nós, por exemplo, estamos agora a lidar com o contrato de concessão da ANA, que é uma vergonha inacreditável quando se olha para aquilo. É uma vergonha inacreditável que basicamente deu a uma empresa um monopólio.
Por 50 anos.
O poder de bloquear toda a política aeronáutica deste país durante meio século, que transformou o aeroporto de Lisboa numa galinha dos ovos de ouro que financia a Vinci, sem nenhum retorno para o Estado. Nós olhamos para a REN, nós olhamos para a EDP, nós olhamos para o CTT, isto é uma herança. Isto não foi obrigado. As privatizações podiam ser obrigação. Os termos em que elas foram feitas dizem que Passos Coelho, ao contrário do que se mostra, não foi um primeiro-ministro competente, não foi um primeiro-ministro patriota e reconstruiu a sua história com esta aura de o grande estadista que quis o melhor
então,
para o país.
Então para que é que estás a fazer a oposição?
Porque vai ser o próximo líder do PSD e portanto é bom falar dele.
Clara?
Ora bem, obrigada Passos Coelho, veio agitar finalmente as águas e quebrou o silêncio. Com um excelente soundbite, é preciso dizer, que ele preparou, aquilo nada
claro,
é espontâneo, está tudo escrito numa cábula.
A única espontaneidade boa é a preparada, não é?
Claro. Não, mas a agitação que Passos Coelho, com meia dúzia de frases, provocou, é extraordinária. Mais do que Cavaco, já ultrapassou Cavaco. É um enorme poder. Isto era um poder que era reservado a muito poucos
porque está próximo do poder
da política portuguesa. Sócrates tinha esse poder. Já não tem, agora tem que escrever artigos. E
compete com Cavaco, aliás.
Foi sempre retirado. Cavaco vai escrevendo também uns artigos e, finalmente, Passos Coelho falou. Falou e disse. É evidente que ele desfruta, finalmente, o enorme consolo que é não ter responsabilidades políticas e pode, finalmente, dizer aquilo que pensa, que é uma coisa que raramente os políticos podem fazer. E, portanto, disse. Eu acho que ele genuinamente acha que António Costa... saiu por indecente e má figura, que é uma grande frase. Eu acho que má figura, sem dúvida. O indecente coloca questões de caráter, enfim, vou-me abster, exatamente. Vou praticar uma certa abstinência mesmo, relativamente, embora eu acho que há muitas coisas indecentes em António Costa, mas políticas, digamos assim. Teríamos que analisar
que estava a falar.
O que é, se é indecência política, sem dúvida, subscrevo. se é a indecência
pessoal. Mas achas que foi por isso
não,
que se demitiu?
Acho que do ponto de vista pessoal não é uma figura indecente. Do ponto de vista político, absolutamente. Mas o que é interessante é a agitação que isto provocou. Aliás, estamos aqui todos a discutir um soundbite, que é indecente e má figura. Eu acho que Passos Coelho cometeu erros durante, sobretudo ao nível do discurso. O discurso punitivo não funciona. Não funciona em política, não é só em Portugal que não funciona.
O discurso foi.
Mas tem um capital muito grande e dentro do PSD e não só, dentro da direita portuguesa.
O Chega também.
O Chega também, mas provavelmente o único líder político que faria diminuir a votação no Chega é, sem dúvida, Passos Coelho. Eu acho que
isso
Luís
não é
Montenegro...
Muito bom para Passos Coelho.
Quando és mais parecido.
Segundo o... Não significa que seja igual. A ideia reformista que Passos Coelho tem da sociedade portuguesa é uma ideia típica de direita que não cola com a da esquerda, é óbvio. Portanto, separa as águas, mas é legítima. A direita funciona assim e a esquerda teve...
O que é que pensas que o Daniel gostava tanto de ter Pedro Nuno Santos
teve,
e Passos Coelho?
Eu defendi aqui que era o melhor, era um confronto Pedro Nuno Santos.
As mais amplas liberdades para demonstrar que podia governar bem Portugal. Depredou uma maioria absoluta, deu cabo de uma maioria absoluta que não voltará a ser alcançada. Portanto, é normal e legítimo que a direita diga que eu tenho soluções diferentes.
Claro, claro.
O que eu acho é que Luís Montenegro não tem soluções muito diferentes. O que é que eu acho? Há um grande risco do PSD perder as eleições. E eu acho que o PSD não está, ou o PSD, ou o PSD de Montenegro, que eu ainda não percebi muito bem qual é o PSD de Montenegro, porque está tudo muito fulanizado. Os partidos agora são as pessoas que são líderes.
Sobretudo o PSD está muito...
Mas não sei qual é, não sei, porque ele ainda não me disse nada sobre as ideias dele. E em 3 minutos disse mais Passos Coelho sobre as ideias dele para reformar a sociedade e a política portuguesa.
O que é que ele disse que para reformar
disse.
O que
é
que
é uma visão
está
de direita,
mal a educação.
Reformista de direita, que é igualzinha àquela que ele tinha, só que provavelmente não teria hoje o mesmo discurso. O que é importante é que Montenegro corre severos riscos. Eu acho que o PSD de Montenegro está convencido que Pedro Nuno Santos é um adversário fácil e que vão lá, chamando de consalvista e radical. Não vão. Não vão. E acho que já há gente no PSD que percebeu isto. Não vai ser um adversário fácil. Deveria ser, mas para Luís Montenegro não vai ser um adversário fácil. Como Luís Montenegro arriscou tudo... Ou seja, disse, pode haver uma maioria de direita e ele ter que se demitir na mesma, porque ele disse, eu não fico, se perder as eleições. E, portanto, não sei o que é que vai acontecer, mas sei que há uma grande hipótese de termos uma mexicanização da política portuguesa e do PS se prolongar no governo, o que eu acho que é mau. Acho que é muito mau para a democracia portuguesa isso acontecer e acho que é muito mau para o Partido Socialista. Porque o que vai dar é que quando agora Ventura tem 15, passará a ter 30 nas próximas eleições. Não tenho disso a menor dúvida.
Tivés um bloco central.
Ou seja, por efeito deletério deste pensamento, eu diria quase que entre nós e o Ventura só está Pedro Passos Coelho praticamente sozinho. Eu acho que Pedro Passos Coelho gostaria de voltar à política. Isto demonstra de que a esfinge, todas as esfinges, e que não quer provavelmente voltar como Presidente da República, e gostaria de voltar como líder
do PSD,
como líder do partido. E provavelmente o partido gostaria de o ter como líder.
Provavelmente,
se Montenegro perder as eleições, o que temos ali é o futuro líder do PSD por clamor e aclamação.
Luís
e
Pedro,
não sei se isso é necessariamente mau, porque eu acho verdadeiramente que
é
seria uma barreira ao crescimento do Chega e ao populismo insano. Aliás, Lisboa já está cheia de cartazes de Ventura. Eu acabava com aqueles cartazes todos. Não era só os do Chega, era tudo. PCP, tudo. Fotografias do Montenegro.
Os cartazes já são anacrónicos.
Não, é Venezuela. Aquilo é Venezuela. Eleições em Caracas. Só Daniel, já ninguém, nenhuma capital europeia.
Quem é que não usa o Facebook?
Usa aquilo.
Espanha, muito bem, Luís Pedro.
Em Caracas.
Luís Pedro.
O Dr. Costa a abraçar os velhinhos.
Se puder, então.
E o Montenegro, deixa-me só acabar com os cartazes. E, portanto, tirava tudo, porque já percebemos que vamos ser inundados com a cara do André Ventura pela cidade toda. E não é só ele que polui. Todos eles poluem imenso a minha
muito
paisagem.
Bem. Luís Pedro.
Bom,
os anúncios.
Eu fiquei surpreendido. Eu vi a declaração em direto e depois fiquei surpreendido com as interpretações que se seguiram, porque a partir daquela declaração passou-se imediatamente a cenários pós-eleitorais em que Montenegro perdia as eleições e que Passos Coelho tomava o poder do PSD. Havia ali um salto temporal um pouco estranho, porque após aquela declaração de Passos Coelho, saltava-se imediatamente para dia 11 de março e se Passos Coelho ia logo à liderança do PSD. Portanto, aquilo ali, havia aqui qualquer coisa que me deixava perturbado.
Quem criou isso foi Passos Coelho, Luís Pedro.
Desculpa?
Mas quem criou isso foi Passos Coelho, a dizer aquelas coisas.
Escuta, mas eu não vejo isso dessa maneira, porque, vamos ver, Passos Coelho falou naquele dia porquê? Porque foi convocado ao tribunal por WhatsApp. Foi convocado a ir ao tribunal por WhatsApp. Sabia que a imprensa lá ali estaria. E, portanto, fazia duas coisas.
Acho que voltou atrás para falar.
Tudo bem, já que tinha preparado uma declaração, era melhor fazê-la. Se não viam, deu a volta e
acho muito bem.
Portanto, já que ia passar por jornalistas, decidiu falar. E decidiu falar com uma condição. Diz assim, vou falar hoje e não vou falar mais vez nenhuma. Portanto, é uma promessa que ele faz, é dizer, falo hoje dia 20 de dezembro e até às eleições não volto a falar. Portanto, é hoje e nunca mais vou falar. Falou, entre aparecer e sair, virar as costas, foram 3 minutos e 42 segundos.
Nós não conseguimos aqui isso.
3 minutos e 42 segundos. Eu vi a declaração toda, várias vezes, na íntegra, para tentar ver se perdia alguma coisa. Muito bem, o primeiro ponto é dizer que não está neste momento de política. Devemos deixar o espaço a quem pertence o tempo. Pronto.
Este
não é o meu tempo. Sim. É o tempo de Luís Montenegro. A segunda é desejar que o PSD ganhe as eleições e que altere o rumo do país e termine com a degradação das políticas públicas da saúde, da educação, na habitação e na segurança. É preciso um governo esclarecido com autoridade moral. Portanto, o que ele diz é, este não é o meu tempo, é preciso que o PSD ganhe e que toma este rumo. O que é que ele havia de dizer? Não quero isto, quero que qualquer outro partido qualquer ganhe, que ganhe o melhor e são 11 contra 11. Não, ganho o PSD. Depois perguntam-lhe, simultaneamente, sobre o Chega e sobre alianças. Há ali uma série de perguntas ao mesmo tempo. E ele diz, deixem-me responder, todos ao mesmo tempo, não. Ninguém é capaz de dizer se ele está a falar sobre o Chega, sobre alianças. Ele diz apenas que isso depende do que são as estratégias de que os partidos vão definir e das condições que os portugueses derem aos partidos que têm a responsabilidade para impor as políticas que se forem possíveis colocar para fazer um governo com autoridade moral e tal. Portanto,
falta-te uma frase.
Que é?
Que espera que ambos tenham
não,
uma
agenda, ambos que
uma
são...
aguda
não, não, não,
consciência
não, não,
da importância não, não. dos tempos.
Ambos sim. São os partidos e os eleitores. Se fores ouvir, são os partidos e os eleitores.
Eu também acho que ele não falou do Chega.
Eu ouvi aquilo várias vezes. Quando ele fala, são os partidos e os eleitores. Não é o partido e o Chega.
Não falou.
Não é os partidos e o Chega. Aquilo ele pensou no que foi dizer, no que disse. E que o partido, o PSD, se houver alianças, seja o partido liderante, como partido liderante, defina as estratégias.
Sim, disse coisas mais ou menos, sim, disse coisas relativamente óbvias.
Finalmente, como não podia deixar de ser, teve 8 anos a ser achincalhado pelo António Costa naquela Assembleia da República. Era o passo para aqui, o passo para ali, o passo para o outro. E aproveitou. E lançou uma farpa ao António Costa.
Nada de mal. Tirando a parte de ser mentira que ele se metiu por causa disso. Isso é mentira.
Isso é falso. Ai, é mentira.
Não tem mal.
Não é. Escuta uma coisa. Não sendo coisa. Ou não se pode
mentiu
dizer.
Mentiu muito mais
não se pode dizer
em 2011 na
que
campanha.
Que um governo de 2 anos e 14 demissões e não sei quantos não tenha terminado também por indecente e má figura. Digamos que falta ali um também. Ou uma coisa. Não sejamos picuinhas. Foi uma declaração política. Foi uma declaração política. Foi uma declaração política que ele fez para.
Muito bem, Luís Pedro.
Não, ele caiu quase eleitoral.
Vamos avançar.
Qual é o meu problema? Tem dois problemas com isto. É óbvio que eu tenho um problema com o facto de Passos ter, não ter tirado o tapete Aventura em Loures e ter dito que o Chega é um partido do espaço democrático, tenho problemas com isso, e tenho problemas com o facto de Passos ter aparecido agora e ter dado, eu há três semanas disse aqui, que a obsessão e a única coisa que Pedro Nuno Santos tinha para falar era Passos Coelho. E agora, mais melhor ainda.
Muito bem.
Pedro Nuno Santos, que é um vazio de ideias, vai ter novamente Passos Coelho, Passos Coelho, Passos Coelho, Passos Coelho.
Muito bem, Luís Pedro, vamos avançar para a pré-campanha.
Passos Coelho.
Daniel, porque já estamos com pouco tempo, eu nem faço grande enquadramento. Olhando para o que tens visto para a pré-campanha eleitoral, o que é que te...
Vou começar por uma nota sobre a notícia de hoje, não é? Que é o CDS, a coligação AD.
AD, voltou AD. É mais um dos fantasmas do...
Não, sim, é uma...
do passado.
É um revival. É uma...
I'm revival.
Muda tudo.
É, pronto, é como vinil.
Muda,
é como vinil.
Revenge of the 70s.
Eu também gosto. Há os tempos da AD, tá? Faz-me sentir mais novo também.
Não é bem a mesma coisa.
Não, claro, não, é um bocadinho diferente.
Sacarneiro
tem três vantagens. Isto tem três vantagens. Isto do CDS tem três vantagens. Uma é que fez o CDS reentrar na Assembleia da República, tentando competir com a Iniciativa Liberal e com o Chega. Eu prefiro o CDS à Iniciativa Liberal e ao Chega. Mas é um bocadinho...
Onde isto já vai?
Estás a ver o Estado. O Estado é que começou a dar. Mas é um bocadinho o partido do... Já foi o partido do táxi e agora é o partido do pendura, não é? Quer dizer, portanto, vão eleger...
Aqui está uma frase à Passos Coelho. Teve a pensar na frase.
Oh, Pedro,
lembraste-te agora.
É verdade que já tinha escrito no Twitter, mas relembrei-me agora.
É como sai o rodapé aí. Sai o rodapé.
O Cavaco não tem frases tão boas.
Um rodapé aqui.
Depois, permite dar uma imagem de alargamento, tipo CDU com os verdes.
Essa imagem era minha.
Ah, era, não sabia. Tipo CDU com os verdes, mas... Certo, esta é a terceira vantagem, é a sério, é o CDS, que teve 90 mil votos, penso eu, nas últimas eleições.
Foi à volta disso, sim.
Isso tirou para aí três deputados ao PSD por causa do método Monti. Portanto, juntar... Não perde nada com isso. Pronto. Sobre a campanha. Não perde, também não ganha muito.
O CDS é capaz de ganhar dois deputados.
Ah, não, o CDS ganha, claro, evidentemente, para aí depois fundir-se com o PSD, que é evidentemente o que terá... que acontecer, porque já não, já não há espaço político.
Se o PSD perder as eleições, vais ver quem é que vai dizer pior do PSD. Tá bem, vai ser o CDS.
Depois, sobre a campanha... A campanha
sempre
que,
assim.
Sobre a campanha
aliás, que se, assim não começa bem.
Sobre a campanha que se avizinha, que já se percebeu mais ou menos como é que vai ser, pelo menos nos próximos tempos. E que vai ser longa, longa. Vão ser muitos meses de campanha. Mais, vai ser a maior campanha que já tivemos. Eu acho normal que não havendo, havendo maioria absoluta, com o peso que o Chega vai ter, com o vazio, eu acho que o vazio, de Luís Montenegro, com o facto de Pedro Nuno Santos ser líder e, portanto, a questão da geringonça regressar, com tudo isto, é normal que os debates sobre as alianças estejam em cima da mesa, claro, e dos blocos. Agora, a campanha não pode ser só isto. A campanha, quando vamos entrar num novo ciclo político e num novo ciclo que é importante, não se pode resumir a isto, que interessa, aliás, pouco à maior parte das pessoas. Nem à troca de galhardetes, e esta parte é que tem a ver com o que os jornalistas estão a fazer à política. Que é, as televisões precisam de uma polémica por dia. E como precisam de uma polémica por dia, vai o jornalista, pergunta, ele responde, vai outro jornalista... que está na outra campanha, vai e pede a reação. Ele reage. Vai o jornalista da outra campanha e vai pedir reação à reação. E as campanhas transformaram-se nisto, em que os jornalistas, em vez de serem quem relata, em vez de ser quem relata a campanha, passaram a ser os guionistas das campanhas eleitorais.
Este novo ecossistema mediático...
Passaram a ser os guionistas, são eles que constroem são eles que decidem o que é que os políticos vão falar. Isto só se resolve. O Paulo Raimundo, que não é uma figura mais carismática desta campanha, mas o Paulo Raimundo, outro dia fizeram-lhe perguntas sobre o que disse o Passo e sobre o que disse o Pedro Nuno sobre a geringonça, e ele respondeu: eu não vou responder a nada disso. Não me interessa a vossa troca. Não interessa nada a vossa troca de galhardetes. Eu vim aqui para falar para isto, isto e isto, e é isto que eu vou falar e não vou responder.
As condições objetivas.
Não interessa. Eu acho que os políticos têm que começar a fazer isto aos jornalistas. Têm que começar a dizer: eu não faço parte. É assim, as televisões alimentam um espaço de debate indigente. Que indigente. E que o que faz é transformar a política numa indigência e beneficiar os políticos mais indigentes. E, portanto, é importante, pelo menos, que os políticos que acham que não são indigentes, cá, depois, cá estamos nós para analisar se são indigentes.
Nós, os especialistas em indigentes.
O Presidente da República alinhou completamente.
Como? O Presidente da República é o herói disso. É o herói disso.
Para terminar.
Comecem a dizer, eu não respondo a isso. Não me interessa esse tema. Eles insistem, não quero falar sobre isso. Sou eu. São os políticos que decidem.
Assim como fez o Passos Coelho.
Claro, são os políticos que decidem qual é a narrativa do seu partido, não são os jornalistas. Sabes o que é o pior? É que depois chega-se ao fim, vou terminar mesmo. Chega-se ao fim, a campanha é um vazio absoluto de polémicas diárias e depois senta-se tudo aqui e diz. É uma tristeza o vazio que é... Os próprios jornalistas, os diretores,
saúde.
Os editores dizem todos. Estas políticas... É isto que faz as pessoas desinteressarem-se da política. É este vazio. Olha, eu tenho um apelo, um reto a fazer aos políticos. Não respondam quando o atuam.
Luís Pedro. Ou
se eu também tinha isto aqui alinhado. Mas há uma forma de saber contornar isto. É nos diretos. É nos diretos. Sim. Nos diretos digam não. Eu vim aqui para falar sobre a central de fumo. E, portanto, é sobre isso que vou falar e falo aqui sobre isso e assim quando... Não, estou aqui a falar sobre isto. E controlam nos diretos. É a única maneira de controlar a narrativa. Porque há uma... Os próprios jornalistas não querem ouvir a pergunta, querem apenas uma resposta para o seu microfone, que é uma coisa desesperante. E é este ecossistema novo de competitividade para o microfone, para mostrar o seu próprio microfone, para ter uma resposta para o seu próprio microfone, que é exasperante. Voltando à pré-campanha. Pois, eu acho muito interessante ter estado só a falar sobre a pré-campanha da direita e do Chega e o Chega e o Montenegro e o Montenegro. Eu tenho uma frase para a esquerda que vou citar aqui o Pedro Nuno Santos. Ponham-se finos. O Bloco de Esquerda e o PC, que se ponham-se finos com o Pedro Nuno Santos. Porque se não começam a ter em conta que o Pedro Nuno Santos está a querer apanhar o vosso espaço político, já é pouco, tendo deixado para trás um governo, que foi um governo que governou completamente à direita, com as contas certas, o déficit
e, as pessoas sabem isso.
E a austeridade... E a austeridade, as contas certas, a dívida. E agora veio o Pedro Nuno Santos dizer que não, mas eu não tive nada a ver com aquilo. Eu agora vou governar à esquerda e vou ser de esquerda. Não tive nada a ver com aquele governo. Até tive contrariado lá, não me deixaram fazer nada. Estive lá, nem me deixaram escolher o aeroporto. Eu era deles, mas não era bem deles. Eu agora eu sou o novo PS à esquerda. E, portanto, eu quero os vossos votos, pessoal da esquerda. Portanto, eu dou um conselho ao pessoal da esquerda, que é ponham-se finos. Quanto à pré-campanha, é só até 11 de março, não é? É já não, 11 de março, não. É 10 de março é as eleições, não é?
Até 8.
Pronto, mas é o dia da reflexão.
Então estamos a fazer o pós. Ou estamos já a preparar as novas eleições?
Não há governo.
O governo de iniciativa presidencial.
É da maneira que nós somos da oposição.
Pois... Portanto, vamos ter muito para debater, que é nada. Mas o meu conceito também é este. Ou os partidos começam a discutir ideias e programas, vão apresentar programas que ainda não apresentaram. E programas, o que é sobre
a justiça.
Nós vamos
estar super atentos aos programas.
Mas vai ter que acontecer qualquer coisa.
Sobre a justiça,
porque não
achas
é
mesmo?
Impossível estarmos diariamente a trocar ping-pongs de soundbites.
Eu
estou exausto.
Ainda não começou, eu também já estou cansado.
Exausto. É 20 de dezembro, estou exausto já disto.
Pedro.
Bom, para mim há uma parte essencial, é que falta muito tempo. Falta muito tempo.
Ainda bem que disseste isso, nem não
vão acontecer. Sim, sim. Mas é que há duas ou três coisas muito importantes nesta campanha, que eu já disse milhares de vezes. Temos a questão da justiça, temos a questão da operação influencer e dos processos que agora estão a aparecer, agora que o Daniel há bocadinho disse, da CTI. Portanto, o que nós podemos, o máximo que se pode fazer neste momento.
Todas as semanas.
Sim,
é para todos os gostos.
É as fotografias do momento. E há bocado o Daniel dizia, com toda a sua verba, toda a sua capacidade, falava do fantasma de Passos Coelho que o PSD tem, e de facto é, e esse é um grave problema é um problema para Luís Montenegro, mas já lá vou. Mas também há outro fantasma, E esse está bem vivo. Que é António Costa.
Ah, isso não é um fantasma. Isso é...
é cá um mês. António Costa...
Ele já prometeu que se ia retirar.
Ah, pô, sim, sim. Ah,
é, por acaso.
Sim, sim, sim.
Vai fazer campanha.
Há um mês, António Costa parecia um homem desfeito, indecente e má figura e tudo mais.
O Ministério Público salvou?
O Ministério Público deu cabo dele, mas agora, a todos os dias, parece que o salva, porque está-se a criar, está-se a cimentar a ideia, cada dia, que, de facto, o homem não fez nada de mal e, portanto, e acabou por se demitir e, afinal, não havia nada.
Ainda hoje
ele.
O Presidente fez dele um...
Exatamente. E, portanto,
e o Presidente, como alguém chama o catavento, sabe bem
o paradoxo, o paradoxo disto é que o Partido Socialista, neste, que há um mês estava desfeito, António Costa também estava, subitamente parece que ressuscitou. Ressuscitou, porque António Costa agora aparece já com outra capacidade. Pedro Nuno Santos já percebeu isso tão bem e já, este António Costa, isso, António Costa forever, imagine-se. Pedro Nuno Santos a dizer isto. E, portanto, e ainda para mais, António Costa está a sair de uma maneira boa. Ainda hoje com o Presidente da República, sem rancores, impecável.
Aqueles divórcios impecáveis.
Deu uma boa entrevista.
Parece que vou voltar.
A sensação que passa, eu já aqui disse a semana passada, eu estou convencido disso, eu acho. Neste momento, e é por isso que eu fiz questão de dizer que é fotografia, o fotomaton, é que neste momento eu estou convencido que António Costa ganharia umas eleições se concorresse. E depois, Pedro Nuno Santos... Não, deixa-me só... O Pedro Nuno Santos, para mim, está a cometer um erro grave, estratégico, que é dar a ideia de que... Enfim, vocês podem votar à vontade no Bloco de Esquerda e no PCP, porque eu vou fazer sempre a geringonça. Isto é um mau princípio. É um mau princípio porque
acho que alguém acredita que ele não faria.
O Pedro Nuno Santos, neste momento, o PSD está com uma dificuldade grande de alargar o seu eleitorado. E Pedro Nuno Santos está a oferecer grande parte, e Pedro Nuno Santos fazendo isto, e até tinha algum do centro, está a oferecê-lo. Para acabar, deixa-me só, para falar do PSD.
O centro não tem nenhum problema.
O PSD tem que estar com três problemas, e rápidos. Primeiro, a inconsistência das medidas. A inconsistência, que é, Montenegro diz uma coisa, Passos Coelho já defendeu outra, Rui Rio disse outra. Mas o facto é que Luís Montenegro está a fazer tudo bem. Foi claro com o Chega. Hugo Soares esteve muito bem dizendo que raios, pá, não perguntem mais sobre o Chega, perguntem sobre políticas, que ele te apresentou, boas ou más, o Luís Montenegro tem apresentado ideias, falou das questões das pensões, concorde-se ou não. O facto é que está a ser minado, porque sistematicamente estão-lhe a fazer isto, e depois Passos Coelho, através desta aparição fantasmagórica, mina mais um bocado. E passa a sensação, aquela questão que é horrível, que é Montenegro, olha-se, ainda não o sentimos como o possível primeiro-ministro.
Clara.
Bom, isso vem de ti. É terrível dizer. O maior entusiasta do Luís Montenegro nesta mesa.
Não sou o maior entusiasta de Montenegro.
Não há nem pré-campanha, porque não vai haver campanha. Vão estar a tirar adjetivos políticos uns aos outros. O esquerdista, o gonçalvista, o radical, o direitista, o diabo, o passos coelhista, etc. E, portanto, programas? Não, nada. Não faço a menor ideia do que é que Pedro Nuno Santos vai propor ao país. E não faço a menor ideia do que é que Luís Montenegro vai pedir. Eu sei que eles vão apresentar programas, mas há coisas que já podiam ter sido ditas e não foram. Porque aquilo que está a procurar é de marcar o meu terreno. É como os cães que marcam o terreno. Estão a marcar o seu território político. O grande problema em Portugal é que os dois principais partidos, PS e PSD, e isso é obra de António Costa, deixaram de se respeitar mutuamente. O resultado é isto. Não creio que Pedro Nuno Santos tenha o PSD no estado atual em que está em grande consideração política e não creio que o PSD tenha qualquer consideração pelo PS no seu estado atual. E isso é trágico.
Não é só no seu estado atual, é há muito tempo.
Não, mas já houve, entendimentos. Enfim, vamos... O período da austeridade é um período singular. Sócrates e Passos Coelho geriram a pátria num período particularmente controverso.
E desde então nunca mais se endireitou, é isso que eu estou a dizer.
E Sócrates tem o currículo que tem e, portanto, é evidente, quer dizer, basta ver aquela gente toda a entrar pelos julgamentos do Pinho Dentro para perceber o que é que aconteceu ao país nos últimos anos. Depois, há uma coisa que sabemos, é que António Costa não vai embora e não vai ser o seguro, não vai ser ter o comportamento humilde e elegante que teve António José Seguro, que se retirou.
Depende do que ele
quer. Retirou-se mesmo. António Costa não se vai retirar, vai estar sempre, vai fazer campanha,
José Seguro
vai
foi
estar,
retirado,
vai estar
claro.
Em cima do ombro. Pois, não foi sei retirado, se foi retirado não tinha... ou não, mas pelo menos portou-se decentemente, para usar outra vez o adjetivo decente. Portou-se decentemente. Não ficou a fazer sombra, nem a dizer eu teria feito melhor.
Não fazia sombra, sombra
não
nenhuma.
Tinha, não sei se faria
parece,
não,
parece a formiga certo. Em cima do elefante a dizer olhar
certo.
A poeira que
quando,
a gente
quando
faz.
Alguém se diz que se vai retirar, retira-se. Não fica lá no palco e não fica a disputar o palco. Depois, António Costa tem a maior máquina de spinning, ou teve ao seu dispor, quem é que a vai herdar? Não sei. A maior máquina de spinning da política portuguesa nos últimos anos. Aliás, essa também é, juntamente com o lado... prolífero e animador do Presidente em comentários, a máquina de spinning do Partido Socialista, que está ao serviço de António Costa, e penso que ainda estará, nota-se pelas coisas que vão aparecendo nos jornais,
a
máquina de spinning gerou muito essa reação da ação, da reação do comentário, da reação ao comentário do outro, do disco disso e não sei o quê. E, portanto, como o spinning se destina apenas... a fazer girar ideias e a contradizer outras e não a apresentar propostas concretas. Eu, aliás, até acho, vou mais longe, acho que a máquina de spinning ditou o facto de estarem tão obcecados, sobretudo este último governo, com o spinning. O outro governo estava obcecado com o spinning da geringonça, vender a geringonça como uma coisa boa.
Para terminar,
e depois
claro.
Tentou vender outras coisas e foi mal sucedido. E aquilo deslaçou porque não havia propostas concretas, nem havia ideias sobre o que havia de fazer para decidir as melhores coisas para o país, as coisas fundamentais.
Muito bem.
E nada foi decidido. E, portanto, António Costa vai ser uma sombra atuante e complexa, portanto, mais um fantasma, já tínhamos aqueles fantasmas todos, vamos passar a ter não, mais
António
um.
António Costa vai concluir.
Enquanto
vai concluir.
Eles
vamos às
empregado.
Notas.
Pois, mas isso não é assim tão simples.
Vamos avançar para as notas.
E penso que os dois candidatos vão ter, e também Pedro Nuno Santos neste momento, é tudo para todos, e isso não é possível.
Meus caros, é um minutinho para cada um, infelizmente. Daniel, eu sei que é horrível, mas é a lei de imigração em França e também o pacto de migrações da União Europeia.
Vou tentar, foi aprovada uma lei de imigração que a Le Pen considerou legitimamente e com toda a justiça uma vitória ideológica da União Nacional, e é uma vitória ideológica, dada pelo Emmanuel Macron, ele nunca, vou dizer assim, nunca me enganou. É um oportunista, sempre foi um oportunista sem convicções. O Pacto das Migrações aprovado na União Europeia, que não é exatamente igual, mas é um recuo enorme. A CDU alemã, perante o crescimento da AfD, fala em mandar requerentes de asilo para o Ruanda e para o Ghana. E isto leva-me a dizer, que a extrema-direita não precisa de se aproximar do poder, porque o poder trata de se aproximar da extrema-direita na Europa. Dois, recordar que em Portugal, e na Europa não é muito diferente, a imigração garantiu um saldo positivo de 1.600 milhões de euros à Segurança Social. Os imigrantes pagam 7 vezes mais do que muito recebem bem. À Segurança Social. Por fim, dizer, com as alterações climáticas, as migrações vão aumentar. A África, que tem 17% da população, é responsável apenas por 4% das emissões e é a mais sacrificada pelas alterações climáticas, e a Europa, porque aquilo para que se está a preparar é para se transformar numa fortaleza, o que é sinónimo que é da sua decadência cultural, económica, política e, acima de tudo, moral.
Clara, os úteis no Mar Vermelho.
Bom, é uma má notícia, não só um alastramento da guerra, mas até agora aquela guerra que tem sido muito localizada não tem perturbado a economia mundial. Nem sequer os preços de petróleo, porque os países árabes, hipócritas, esperam que Israel faça o trabalho de tirar o Hamas de circulação. E, portanto, isto está mais ou menos equilibrado. Acontece que agora, com a proposta americana de uma coligação, que foi uma proposta teve uma boa resposta da parte dos aliados para controlar o mar Vermelho, é evidente que a guerra vai alastrar. Neste momento não é só o Maersk, que os navios estão a fazer passar os abastecimentos, portanto os contentores, pelo Cabo da Boa Esperança. Isto é uma viagem muito maior ao problema do Suez e do Mar Vermelho, e se isso acontecer significa que as rotas de abastecimento mundial E isto vai necessariamente encarecer os produtos, sim. Ou seja, vamos ter provavelmente, se isto de facto, se os úteis não forem detidos, vamos ter novamente uma vaga de inflação e uma alta probabilidade de haver dificuldades no abastecimento, como tivemos a seguir ao Covid.
Luís Pedro,
não
Trump.
É de todo uma boa notícia.
Escrevi semana passada um artigo sobre cenários sobre um novo mandato de Trump, fiquei...
E um belo artigo, se me permite.
Fiquei assustado com a reação da quantidade de adeptos portugueses do Trump, mas de uma ferocidade incrível. São trumpistas...
É incrível.
Quem não é adepto do Trump é um esquerdopata comunista venezuelano.
Sim, comunista.
Sou incapaz de pensar que...
Jornalista, jornalista.
Sou incapaz de pensar que se pode contestar Trump a bem da defesa das instituições democráticas, mas fiquei muito banzado, porque foram centenas de comentários. Isto para dizer também que houve esta semana esta decisão do Supremo Tribunal do Colorado em relação a Trump de retirar provisoriamente o nome de Trump das primárias. Aliás, o nome ficará no ballot, no boletim, porque sabem que aquilo vão recorrer para o Supremo Tribunal, e que ficou tudo muito feliz internacionalmente, mas sabe-se internamente que o que vai acontecer é que o Supremo vai mandar essa decisão abaixo, e o que vai acontecer é que vai criar jurisprudência e nenhum dos casos que está a tentar fazer com que a 14ª emenda, que é retirar o Trump
de concorrer
por ser insurrecionista. Portanto, isso acabará, Trump poderá candidatar-se.
Pedro.
E é uma das características de Trump, é que as más notícias tornam-se boas notícias. É uma das coisas que Trump
Faces
tem, das
of
magias
Moderation, por contraste com Trump.
Há um livro que eu gosto muito, de um romeno, que se chama Faces of Moderation, que analisa... ao longo do século XX e um pouco atrás, aqueles que ele designa por moderados. E eu lembrei-me disto porque eu, muitas vezes me perguntam, afinal, pá, tu és de esquerda ou és de direita? E eu tenho sempre, confesso, muita dificuldade em explicar. E há uma parte onde o Adriano Craio, ou o autor, cita o Raymond Aron, e que fala do Raymond Aron, dizendo que o Raymond Aron tinha solucionado um problema na vida dele já muito tarde, aos 70 e tal anos, porque descobriu um texto do Ortega Gasset que dizia o seguinte: alinhar pela esquerda ou pela direita é uma das várias maneiras de um homem se imbecilizar. Desculpei. São ambas formas de paralisia moral. E o Raymond Aron, que é um tipo que eu admiro, dizia que se tivesse lido isto do Ortega Gasset há mais tempo, sim, não tinha gasto tanto tempo para explicar o que achava. Ora, eu faço exatamente minhas as palavras
muito
do Raymond Aron.
Bom, e se aquilo que se passou há 2000 anos em Belém, na Judeia, se passasse hoje, como é que seria? Seria de certeza um unboxing no Instagram, mas vamos ver.
Thank you guys so much for the camels. Thank you for the wine. Guys, if you're just joining, we are doing a Nativity unboxing haul. This next one is from Balthazar. Hey, B. Let's see what we got. Oh, this is myrrh. How exciting. Thank you. Love it. You don't seem grateful. I think you're reading too much into it. You were more excited about the first gift? Well, the first gift was gold. Obviously, I'm going to be more excited about gold than, like, a plant, right? Myrrh is a root and not a plant. Okay, guys, if I keep getting comments like this, I'm going to start blocking people. No, it's not personal. It's just that I only want positive vibes in my life. Oh my God, Michael just gifted a geocentric galaxy. Thank you so much.
Muito bem, bom Natal. Nós voltamos para a semana para fazer uma espécie de balanço do ano. Boas festas.
Feliz Natal.